O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Pedro Ferreira, investigador do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre malária. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceito o convite do UMID. E para começar, eu começo exatamente por lhe perguntar o que é malária e como é que esta patologia, no fundo, é transmitida.
Olá, muito obrigado pelo convite, por estar aqui novamente na RUM. É sempre um prazer muito grande estar a falar para vocês e para o mundo académico e para todos os nossos ouvintes e partilhar um bocadinho de ciência com o público em geral. A malária é, na realidade, um problema não só clínico, médico, mas também é um problema realmente social, e é um bocadinho essa mensagem que eu gosto sempre de transmitir às pessoas, que a malária não é apenas uma doença, é algo realmente muito, muito estigmatizante na sociedade, especialmente em África. É uma doença que se transmite através da picada de um mosquito. A malária é algo muito, muito crónico, e não apenas na parte dos seus números de mortalidade e de casos, mas também é importante dizer que, por exemplo, 200 mil crianças ainda no ventre das mães morrem, por exemplo, de aborto. A malária causa realmente aborto, e há de cerca de 200 mil casos de abortos por causa de malária. E também importante dizer que em África, onde, por exemplo, a educação de crianças é algo realmente importante para o desenvolvimento, 50% do tempo as crianças falham, por exemplo, a escola, por estarem infectadas com malária. É realmente algo muito preocupante e que todos nós devemos estar alerta para o problema, porque muitas vezes perguntam-me: estudas, estás aqui na Universidade de Minho, estudas malária, mas nós não temos esse problema. Sim, nós diretamente não o temos, mas muitas vezes, quando vamos de férias, há muitas pessoas a contrair malária, ou em trabalho, hoje em dia, com cada vez mais empresas, especialmente na área da construção, a ir para Angola, Moçambique, zonas tropicais, muitas vezes, e essas pessoas sabem por experiência que é um problema gravíssimo, que a maior parte dos seus trabalhadores ficam doentes, não podem trabalhar. Por isso, nós temos essa responsabilidade no mundo global de realmente contribuir para se resolver um problema gravíssimo que é a malária.
E também estamos a falar aqui de países que têm uma história connosco.
Exatamente, isso é um ponto muito importante que eu estou a dizer. Também temos essa responsabilidade dentro dos países de língua portuguesa, que nós consideramos como irmãos, e nós, como um país em que temos a capacidade técnico-científica de realmente ajudar a resolver um problema, temos esse dever de realmente contribuir para que se resolva um problema tão flagelante como a malária.
Há pouco já estava aqui a dar alguns dados. Segundo aquilo que recolhi da Organização Mundial da Saúde, em 2018 foram registados cerca de 228 milhões de casos de malária no mundo e 405 mil mortes. Estes são dados muito alarmantes. Está a aumentar o número de infectados no mundo?
Neste momento temos um grave problema, que é as intervenções para controlar a malária, que são cada vez maiores. Estamos a falar de um orçamento global acima de US$1 bilhão americanos. Mas, apesar de todos os esforços, desde cerca de 2015, estes números estagnaram. Por isso, os casos, na prática, não estão a aumentar, mas deviam estar a diminuir, e não estão. E isso é realmente muito alarmante. Temos realmente um problema sério, e que é o problema de resistência ao tratamento de malária.
Em semanas que temos falado tanto sobre, por exemplo, o Covid-19, esta é uma realidade, se calhar, que está longe, mas mais alarmante.
O ponto fulcral é exatamente esse, especialmente em doenças infecciosas. Não podemos dissociar uma doença de outra. Nós estamos a falar de doenças que são transmissíveis, e há padrões de transmissão, e há fenómenos dentro desta problemática que são realmente comuns a todos, quer aos vírus, quer aos parasitas, quer a bactérias, que é a própria transmissão. Nós neste momento temos esse problema do coronavírus, mas existem outros problemas, e as pessoas têm que estar realmente sensibilizadas que o problema de uma transmissão global não é apenas o problema de um caso específico como o coronavírus, é um problema de malária, mas também é um problema de, por exemplo, de bactérias multirresistentes e outros vírus. É um problema real de globalização e as pessoas têm que ter alerta que isto é apenas um caso, não é? Um caso sério, mas este não será, infelizmente, o último problema. E nós vamos, com certeza, no mundo globalizado, dentro com os problemas do aquecimento global, vamos ter mais problemas no futuro e nós temos que estar alertas para isso.
A Universidade do Minho, ou em específico a Escola de Medicina, está então a trabalhar em parceria com outras universidades internacionais para perceber exatamente a resistência dos parasitas antimaláricos, que foi algo que o Pedro já deixou aqui revelar um bocadinho, que são muito utilizados para combater exatamente a malária. A que conclusão é que chegaram até este momento e perguntava-lhe se são realmente necessárias cada vez mais novas abordagens para estes parasitas?
Uma intervenção, ou a intervenção mais comum, ou mais fácil, mais imediata, mais eficaz, é o tratamento usando fármacos. No caso da malária não é diferente, né? E nós, os fármacos, os de fármacos, quer como profiláticos, quer como tratamentos, é realmente muito importante. O problema é que muitas vezes, e para a maior parte dos micro-organismos, como é o caso da malária, estes micro-organismos tornam-se resistentes. E a partir do momento que se tornam resistentes, os tratamentos começam a perder a eficácia. E muitas vezes a problemática clínica de um caso de resistência é realmente, torna-se muito mais virulento, muito mais sério nestes casos em que os tratamentos não têm efeito. Nós, em dezembro, publicámos um artigo muito relevante dentro desta área, que foi, conseguimos perceber como é que o parasita se torna resistente a um dos últimos antimaláricos ou tratamentos à malária. E obviamente que perceber algo que está a falhar não é tão interessante como, por exemplo, descobrir fármacos que funcionam, mas nós, quando começamos a perceber porque é que os tratamentos falham, porque como é que são os mecanismos que o parasita descobre para ficar resistente, também nós, com esse conhecimento, podemos usá-lo para fazer novos tratamentos que vão contra esta corrente de desenvolvimento de antimaláricos, que é exatamente o que nós estamos a fazer neste momento. Neste momento, depois de termos percebido como é que o parasita arranja mecanismos moleculares para se tornar resistente a este antimalárico, a piperaquina, nós também conseguimos agora combater este fenómeno e estamos agora, espero que dentro de um ano esteja aqui outra vez a falar dos desenvolvimentos de como é que nós conseguimos combater esta resistência ao parasita com combinações de outros fármacos que realmente se tornam mais favoráveis, com mais eficácia quando ele desenvolve o parasita e o parasita se desenvolve resistência a este antimalárico.
E já conseguiram então perceber o porquê de, no fundo, estes antimaláricos não estarem a funcionar?
Sim, existem. O que nós descobrimos foi que existe uma, pelo menos, 4 genes dentro deste parasita que necessitam de terem uma conformação genética favorável à resistência. Neste caso, estamos a falar especificamente de piperaquina. E para as pessoas terem um pouco de sensibilidade do que é que estamos aqui a falar, piperaquina foi um antimalárico que foi introduzido no Sudeste Asiático em 2008, porque o tratamento na altura que estava a ser utilizado, que era a mefloquina, estava a falhar, mas em 2013, passado poucos anos, 5, 6 anos, já 50% dos casos já não conseguiam ser tratados com este antimalárico. Por isso o parasita, para ter uma ideia de o quão rápido é, o parasita tornou-se metade das infecções não conseguiam ser tratadas com este antimalárico, que demorou décadas a ser desenvolvido com milhões de euros de investimento e em cerca de 5 anos, tudo deitado, todo este trabalho, todo este esforço de investimento numa doença problemática, que também é difícil arranjar fundos para fazer este desenvolvimento, de um esforço muito grande, e em 5, 6 anos tudo isto é deitado por terra. E em 2016, por exemplo, este antimalárico, este tratamento foi tirado de uso no Sudeste Asiático.
Muito bem. E qual é agora, no fundo, o caminho? Por onde é que os cientistas estão então a virar-se? Qual é a nova substância, o novo fármaco que está agora a ser desenvolvido e pode ser no futuro uma esperança?
Nós descobrimos que é muito importante, e o caminho que nós estamos agora a seguir neste momento é que, quando o parasita se torna resistente a este fármaco que eu mencionei, a piperaquina, fica mais sensível a outro tratamento, que era a mefloquina, por incrível que pareça. E isso levou-nos a pensar, a idealizar um tipo de tratamento de combinação em que nós poderemos co-administrar piperaquina e mefloquina de uma maneira em que promova a ação um do outro. Porque, na realidade, o que aconteceu foi que, quando o parasita é resistente à piperaquina, fica suscetível à mefloquina, e quando é resistente à mefloquina, é suscetível à piperaquina. E agora o que nós estamos a promover e estamos agora a estudar é o uso da combinação destes dois, para que possamos criar uma combinação muito forte, contribuindo assim para que o tratamento de malária seja mais eficaz e que possamos salvar mais pessoas e curar pessoas no mundo.
O Pedro está também a trabalhar na criação de um teste diagnóstico. Eu perguntava-lhe, antes de mais, em que fase é que está, sendo que, se não estou em erro, este foi um projeto que começou então em 2019 e a ideia é que se prolongue durante este ano de 2020.
Exatamente. Nós, dentro do nosso sistema de investigação de malária, tentamos abordar o problema em três áreas realmente distintas, mas complementares. De um lado, o tratamento, desenvolver novos fármacos também, é outra área, desenvolver novos fármacos, perceber como é que é o mecanismo de ação e de resistência desses fármacos para que tenhamos tratamentos combinatórios mais eficazes. E, por outro lado, tentar também desenvolver novas tecnologias de diagnóstico, porque um dos problemas que nós também temos em malária é a detecção dos casos de malária. Diagnosticar malária é muito importante. E, nesse sentido, nós temos uma ligação muito forte com o INL, deixando-nos muito orgulhosos, e nós estamos realmente a investir muito para que possamos desenvolver um teste diagnóstico que seja muito eficaz, que seja muito, muito importante para a malária.
No fundo, qual é a diferença deste teste para os outros testes que já existem no mercado? E perguntava-lhe também como é que são aqui divididas as tarefas entre a Escola de Medicina, lá está, o ICVS, e também o INL.
A nossa estrutura funciona muito bem, foi algo que realmente montámos, a organização deste consórcio muito, muito bem definido. O INL é uma referência a nível mundial no fabrico e na elaboração de chips à base de grafeno, que é algo que realmente uma competência técnica que o INL consegue, tem e está a tirar os dividendos dessas competências. O que nós fazemos foi associamos ao INL para usar esta plataforma de sensores de grafeno à base de DNA para serem aplicados na malária. O INL tem as competências e a capacidade de desenvolver um chip à base de grafeno, e nós contribuímos com a nossa capacidade dentro do ICBS, mas esta é a parte também dentro mundialmente, com o nosso conhecimento em malária, de realmente fazer um sinergismo para que haja uma aplicação muito eficaz ao nível da detecção da malária, numa componente muito técnica de desenvolvimento de chips à base de grafeno do INL. Isto está a funcionar muito, muito bem. Nós esperamos realmente que no fim deste ano já tenhamos um protótipo e que possamos começar já, ainda este ano, a tentar montar os primeiros testes clínicos no uso, ou criar outra nova estrutura dentro desta em que possamos testar, quer cá em Portugal, quer em África, em Angola, em Moçambique, os testes para realmente avaliar se o nosso dispositivo é realmente tão bom quanto a gente pensa que é.
Mas, no fundo, qual é a ideia? Como é que ele irá funcionar, tendo em conta que estamos a falar aqui de chips, para quem não entende muito bem, para termos uma ideia do que é que pode acontecer? Porque muitas das vezes, quando pensamos em análises, não é? Estamos a falar de retirar sangue, não é? Para perceber como é que está o nosso ADN, etc. Como é que vai funcionar, no fundo, este chip, então?
o chip não é nada mais, nada menos que uma plataforma onde nós colocamos uma amostra para ser avaliada e tem uma capacidade de detecção. Algo vai haver ali, uma substância que vai ser avaliada e vai haver um sinal que vai ser transmitido a um dispositivo. Neste caso, queremos fazer um teste não invasivo, por isso não queremos usar sangue. Estamos a fazer o desenvolvimento para usar saliva. A ideia é que nós sabemos que na saliva existem, quando uma pessoa está infectada com malária, existem fragmentos de DNA que estão presentes na saliva, e o que este dispositivo faz é que detecta a presença deste DNA na saliva através de sondas que estão presentes nesta plataforma de grafeno, e quando há ligação de uma DNA de parasitas da saliva no grafeno, vai transmitir um sinal e que nos vai dizer se realmente existe ou não a presença de parasitas nesta pessoa através da análise da saliva.
E quais são, no fundo, também as metas para os próximos anos dentro deste grande projeto que o Pedro tem sobre a malária? Porque são aqui dois exemplos, mas se calhar poderíamos falar de muitos mais.
Sim, como eu disse, nós temos três grandes objetivos e vamos realmente concretizar, que é, primeiro, o desenvolvimento de um teste diagnóstico para a malária, e a ideia é realmente levar para o mercado e termos um produto de grande qualidade para que se possa ser usado no diagnóstico de malária. Depois, temos uma componente muito importante que ainda não está a ser muito divulgada, que é o desenvolvimento de antimaláricos. E só porque estamos a proteger ainda a nossa propriedade intelectual, mas posso adiantar que ainda este mês estamos a submeter uma patente para patentear a descoberta de uma nova classe de fármacos com atividade de antimalárico realmente potentes, e ainda este ano vamos começar os testes pré-clínicos, e dentro de um ano, dois anos, esperemos que possamos usar toda a capacidade do ICBS e Escola de Medicina, porque nós temos um centro muito, muito importante, que é o 2CA, que é um braço do ICBS, um braço clínico no Hospital de Braga, em que nós podemos fazer ensaios clínicos. É, na verdade, o centro onde se efetua o maior número de triais clínicos em Portugal, e possamos, e esperançosamente, dentro dos próximos anos, estaremos a testar no 2CA as nossas moléculas para tratar malária, que é uma contribuição muito importante. As pessoas precisam de novos medicamentos, mais medicamentos, para que haja um leque de opções. Por isso é sempre bom mais e melhores medicamentos, e nós queremos e vamos desenvolver daqui em Braga, na Universidade do Minho, novos antimaláricos. Por terceiro, é perceber, que foi o que aconteceu na nossa última publicação, perceber como é que o parasita desenvolve, como é que ele desenvolve resistência. Nós temos que desenvolver mais, e é preciso diagnosticar os casos de malária, e nós estamos nestas três grandes frentes, estar aqui com vocês a partilhar tudo o que nós fazemos na Universidade do Minho, é também um sinal de alerta, e nós estamos cada vez mais presentes na sociedade a transmitir ao público em geral o que é que estamos a fazer dentro da Universidade do Minho, e também queremos e esperamos também que haja um feedback da sociedade, quer civil, quer empresarial. Nós queremos que haja uma conexão cada vez maior. O trabalho que vocês fazem aqui é importante para as pessoas saberem o que é que se faz na Universidade do Minho. Vocês, como meio de comunicação, são responsáveis também para que isto aconteça. Eu acho muito importante, e quero dar os parabéns à RUM e ao programa, para que sejam parte nesta causa.
Muito bem, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por ter estado no UMID e também por essa mensagem. Quanto a nós, quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rum.pt.